esta paragem para mim não favorece Porto. Porto vem de uma vitória contundente no Nacional da Madeira, onde fez um ótimo jogo. Agora vamos também ver, o Porto tem o Gafanha na sexta-feira, um jogo à partida com grau de dificuldade menor, e depois tem o Arouca em casa. O Arouca já o ano passado mostrou que não vai ser para fácil.
Ganhou no Dragão.
O Arouca reforçou-se com jogadores de categoria. O Arouca tem um projeto já consolidado, já tem uma estrutura mais profissionalizada, já está a adquirir o seu caminho na Primeira Liga, está a sentar já a reais na Primeira Liga, tem um treinador experimentado, já contrata jogadores com um valor de mercado já bastante elevado, já é uma equipa que consegue contratar e vender jogadores a um ótimo preço. O Porto, vamos ver se já não é o 8 ou 80, ou 8 ou 80, porque o Porto demonstra que num jogo faz um jogo bem conseguido, no outro se calhar já não faz, não conseguiu manter aquela vitola sempre normal. Em relação à questão de Jorge Jesus, para acabar, isto aqui só se fala no Jorge Jesus, porque ele esteve no Benfica e foi para o Sporting, porque se não tivesse no porque o Benfica quer demonstrar que ganha com qualquer um, e que o Jorge Jesus foi um rapaz que chegou ali, que até treinava, era um treinadorzinho de fraquito, o Benfica até ganhava os títulos todos, até chegava às finais todas da Liga dos Campeões e da Liga Europa.
Antes de Jesus chegar, tinha ganho um campeonato em 10 anos.
O Benfica teve 10 anos terríveis, onde era humilhado em todo lado. O Benfica fazia investimentos como os outros e ficava a 20 pontos do segundo.
Mas atenção, com grandes treinadores. Chegou a ter um treinador campeão europeu, e o Pancas,
depois era o espanhol também da mesma laia do
Lopetegui,
e depois esse Quique Flores. E o que se nota agora...
Então, mas o Pancas era fraco, era um treinador fraco?
Era um treinador que passou por aqui e ninguém se lembra dele. E os benfiquistas continuam a tentar passar a mensagem que são eles que ganham, que é a estrutura que ganha.
Leva para o Porto.
Que é a estrutura que ganha, o Benfica, ninguém tem dúvidas que o Benfica é o melhor clube português, é o clube que movimenta mais massa.
É o melhor ou o maior?
O maior foi o Porto, agora está a atravessar uma travessia no deserto, e que seguramente poderá ser acalmada se o Porto conseguir gerir melhor os plantéis, coisa que não está a conseguir. Agora que o Benfica quer passar esta mensagem, e o Sporting está preocupado em ser melhor que o Benfica, e o Benfica está preocupado em ser melhor que o Sporting. Até nisto o Porto não tira proveito, porque isto é uma palhaçada total nas rádios, nos jornais, na comunicação social, é uma palhaçada. E na semana passada a gente falou aqui, bem, neste programa, que o Benfica começa a ganhar o jogo à segunda-feira. O que é certo é que nós falámos aqui, que foi eu que falei, e depois foi uma batalha campal até domingo a expor essas ideias, inclusive com diretores do Benfica que fazem parte de um programa idêntico a este, e o presidente depois lava as mãos com Judas, diz que não tem nada a ver com aquilo, coisa que é totalmente falso, porque o Benfica aposta forte nessa comunicação, e o Benfica tem tirado dividendos à custa dessa comunicação, e agora quer fazer com que Jorge Jesus não preste para nada, queria mandá-lo lá para o Qatar como queria fazer.
Vamos avançar, Luís, alguma reação a esta declaração do Miguel Adelar ou não?
Não, é mais do mesmo. O que é que eu vou dizer sobre o Jorge Jesus? Já dei a minha opinião, mantenho-a, e nesse aspecto nada posso acrescentar. Agora, acho que o Miguel deve...
Mas a estrutura do Porto, não sei. A estrutura do Benfica sentirá isso, como já no passado, se calhar a estrutura do Porto sentiu que pode ganhar com qualquer um neste momento.
Repara uma coisa, eu se calhar também no lugar do Luís Filipe Vieira também não ficaria muito agradado em ele ir para o rival direto de uma situação em que estava uma época já a ser planeada, porque as épocas dos clubes grandes não são planeadas em maio nem em junho. Em janeiro ou em fevereiro já se passa a planear as próximas épocas. E claro que o Jorge Jesus já sabia de alguns segredos que podiam estar já mais ou menos alinhavados.
Para a época seguinte.
E indo para o Sporting, pronto, podia ser uma, digamos assim, entre aspas, uma facada que podia dar na estratégia do Benfica na época seguinte. Coisa que não resultou, o Benfica foi campeão de forma inequívoca, com mais pontos que o Sporting, portanto, isso aí ficou banalizado. Agora, contra a opinião do Miguel, é a opinião dele, e nada a acrescentar. Agora, acho que o Miguel sonha com o Jorge Jesus, e se calhar até queria no Porto, não sei.
Não, eu não sou com o Jorge Jesus. O Porto,
quem diz as verdades agora sonha.
O Porto é que não sabe aproveitar este celeuma que há no futebol português. Nem se fala no Porto. O Porto parece que não existe.
O Jorge Jesus, ainda hoje de manhã, no Correio da Manhã, falava-se que o Sporting aumentou o ordenado Jesus pela
o que se passa atualmente
pela oferta
futebol,
do Porto.
O que se passa atualmente no futebol português é Bruno de Carvalho ataca o Benfica, sim, ataca a estrutura do Benfica, e agora, diz que o Benfica deve mais com
o Sporting. Uma questão muito direta.
Coloco-te uma questão muito direta. O Benfica lava as mãos porque está na mão de cima.
Mas eu coloco-te uma questão.
Que o Benfica está na
espera aí, mas eu coloco-te uma questão muito direta. Achas execuível para o nível do futebol português pagar 6 milhões por época contra o futebol?
Ele ganhou 6 anos no Benfica e ninguém se queixou. E ninguém se queixou. Ele ganhou 6 anos no Benfica e por isso é que eu continuo a dizer, pronto, que há os ricos e os pobres.
Pronto, o Sporting ficou muito rico para conseguir pagar isso.
Não, o problema dos benfiquistas é preocuparem-se como é que o Sporting paga.
Mas que paga. Até que se,
e pronto, o Benfica sim, também pagou 6 anos. Eu lembro-me de um jogo da Taça de Portugal em que o Jesus aparece no estádio de Jamor, sim, a ver o Porto com outra equipa.
Sim.
E o Vieira telefonou para ele, a correr, disse, opá, temos de estar ordenado, que isto tu vais para o Porto. Estava cheio de medo que ele fosse, sim, para o Porto. E ele tirou dividendos. E o que se passa no futebol português é uma podridão. É uma podridão. Porque se o Jorge Jesus fosse para o Qatar, como era prometido, tinha lá um barco, tinha um Ferrari, tinha um Porsche, e tinha meia dúzia de mulheres lá para ele. Não se passava nada disto. O que se passa no futebol... E o Porto não tira proveito, porque o Porto tem uma estrutura que está a anos-luz. Se fosse aquele Porto de há 10 anos, sim, atrás, sim, onde Pinto da Costa brincava,
mas também te digo
o
uma
Porto
coisa.
Era campeão com 20 pontos de avanço.
Mas também te digo uma coisa, a estrutura do Sporting não é aquilo que transparece. E eu no lugar de um sportinguista ficava seriamente preocupado e eu começo a fazer a analogia do Bruno Carvalho para o Baldi Azevedo. Acho que a coisa começa a ser um pouco equiparada.
Esta tem que ser a reação do Rodrigo Nunes.
Não sou sportinguista, portanto não tenho que estar preocupado com isso.
Eu também não sou sportinguista.
Comparar Bruno Carvalho a Baldi
Azevedo. Eu não sou sportinguista, mas todas as contas do Benfica são analisadas por Bruno de Carvalho. Todas. Pronto. Bruno de Carvalho está mais preocupado com as contas do Benfica.
O que é este faz?
Com as contas do Porto. E é o mal do Bruno de Carvalho, é esse. Ele não se mentaliza com o Sporting, ainda tem que palmilhar um bocado para chegar aos patamares do Benfica e do Porto. Mas não é em termos de clube. Não é em termos de clube que o Sporting é tão grande como eles, ou se calhar tem mais títulos que qualquer um. O Sporting tem uma travessia no zero de 13 anos. E o Sporting tem que se preocupar com a casa dele. Atualmente, o Sporting está a lançar farpas em direção ao Benfica. O Benfica, claramente, que domina a comunicação social toda. O Benfica tem canais dele e tem os associados todos.
O Sporting também tem um canal de televisão, como o Porto.
Mas tem um canal que é pouco difundido. Agora, aqueles 4 canais, tem 2 que passam a vida a escamotear tudo e mais alguma coisa. E o Bruno Carvalho ainda não se mentalizou que o Sporting ainda tem um caminho duro a percorrer. E se fechasse em casa e dissesse assim, meus meninos, como uma mesa destas, como o futebol eu nunca andei no futebol profissional, não sei. Mas as estruturas, as grandes estruturas do futebol, os grandes clubes, são preparados de dentro. Não pode ser nada cá para fora. Nada. E o Sporting melhorou muito esse aspecto. Só que tem um treinador que fala demais, é bom treinador, fala demais, e tem um presidente que está preocupado com a casa do Benfica.
E tem uma página de Facebook muito bem gerida também, o Sporting.
E a outra coisa que eu queria falar, estamos no terceiro mundo,
estranho o silêncio do Rodrigo Nunes por esta altura.
Estamos no terceiro mundo, porque já se viu coisas inacreditáveis no Facebook, e mais uma vez o Sporting é posto de parte, por ter escrito lá umas coisas contra o Benfica.
Muito bem, Miguel. Rodrigo, vai reagir a esta declaração de comparar Bruno Carvalho a Vale Azevedo?
É evidente que isso é, fica bem na imaginação, na fértil imaginação dos benfiquistas. Eles gostariam realmente que acontecesse no Sporting aquilo que aconteceu ao Benfica na altura de Vale Azevedo, mas o Bruno de Carvalho, aquilo que eu ouço os benfiquistas reclamarem, as pessoas que estão por dentro das coisas, é de ele ter chegado ao Sporting e de ter feito acordos leoninos com a banca. O Vale Azevedo rasgava os acordos que tinha quando chegou ao Benfica. O Bruno de Carvalho fez acordos com a banca que mais nenhum clube conseguiu fazer. O Benfica, pelos vistos, deve o mesmo dinheiro e paga bons juros. O Sporting deve o mesmo dinheiro e não paga juros nenhum. Ou tem não sei quantos anos para pagar. E está a vender jogadores, porque no tempo do Vale Azevedo não se vendia jogadores, contratava-se jogadores. E o dinheiro que se vendia dos jogadores ficava-se com ele. Pelo que eu sei, o dinheiro que o Sporting está a receber, metade ou 75% vai para a banca. Portanto, está a cumprir com as suas obrigações. Se continuar assim, a ganhar, a vender jogadores ao preço que estão a vender, está no bom caminho. É para falar sobre a seleção e sobre o Porto, porque acho que sobre o Sporting, sobre Jorge Jesus, eu concordo com o Miguel, já o disse aqui, que o Bruno de Carvalho perde em estar preocupado com o Benfica, mas é evidente que ninguém é de ferro. Nós vermos um funcionário, um assalariado do clube a falar à segunda-feira da maneira que fala, vermos um vice-presidente a falar noutra televisão da maneira que fala sobre o Sporting, sobre os adversários, sobre toda a gente, a escreverem o que escrevem nos jornais, é evidente que o Correio da Manhã, ou se calhar se fosse diretor de um jornal, também tinha mais tendência para o Benfica, porque o Benfica tem mais adeptos e por isso me podiam comprar mais o jornal do que se eu falasse do Sporting. Portanto, o Correio da Manhã já toda a gente conhece, o jornal A Bola também, acho que já não interessa falarmos muito, sabemos quais são as suas diretrizes, e o Benfica, como o Miguel diz, é realmente uma grande instituição, é a maior instituição do país, e o Sporting, para se impor no panorama do desporto em Portugal, não tem que estar constantemente a tentar mostrar que é igual ou melhor do que o Benfica. Tem a sua dimensão, e se menos falar, de certeza absoluta que mais vezes vai ganhar. Em relação ao Porto, eu, como sportinguista, e disse-o aqui mais de uma vez, que não acreditava no Porto, não só pelo plantel, pelo treinador, até pela idade avançada do presidente, por algumas decisões que tomou e que, na minha opinião, achei que não estavam a ser bem tomadas, com a saída do administrador
do António Henriques
e com outras situações, com alguns treinadores foram indo buscar, acreditava que o Benfica, ou pensava que o Porto iria mais uma vez não fazer um grande campeonato. Estava a surpreender, é evidente, como sportinguista fico preocupado. Acho que o mais difícil já passou, aquele momento em que realmente não agradavam está a passar, está-se a fazer um bom trabalho. A prova é ter ganho 4-0 ao Nacional na última jornada, com um bom futebol, e só tem que melhorar. E isso é bom para o futebol, é bom para os desportistas, mas é bom para o Sporting, é evidente, que o Porto esteja forte. Não acredito que isso dê para o Porto ser campeão, mas de certeza absoluta que vai ser muito mais difícil ao futuro campeão, se não for o Porto, vai ser muito mais difícil ao futuro campeão com um Porto assim. Em relação à seleção, preocupa-me três coisas na seleção. Preocupa-me realmente o relvado, porque nem os séniores do Feirense gostam de treinar em relvados sintéticos, quanto mais fazer um jogo desta importância num relvado sintético. Preocupa-me o árbitro, que o árbitro de quarta-feira ou de sexta-feira demonstrou claramente de que os árbitros são bastante influenciados pela imprensa, são bastante influenciados por aquilo que ouvem, por aquilo que veem, porque é incrível como é que um árbitro marca aquele penalti ao Cristiano Ronaldo, como é que um árbitro deixa o jogo chegar tão violento à segunda parte, com entradas assassinas ao melhor jogador do mundo, e pouco fez a não ser na segunda parte e já na parte final. Portanto, aquele árbitro, não sei o que é que lhe estava a passar pela cabeça, a não ser ter sido influenciado realmente pela imprensa e pelo facto de Portugal ter sido campeão da Europa e não ter caído no goto dos jornalistas europeus. E os árbitros são claramente influenciados por isso. A terceira razão que me está a preocupar é se o treinador continuar a inventar. Nós fomos campeões europeus e começámos o campeonato a inventar. Atempadamente deixámos de inventar e pusemos os melhores, e fomos campeões europeus. E eu tenho receio de nós termos começado mais uma vez o campeonato, esta fase de qualificação, a inventar, e que já não se chega a tempo, porque não, as coisas não acontecem, não há milagres todos os anos. E nós inventámos não só na escolha do primeiro jogo no início de setembro, na Suíça, o jogo mais difícil da competição foi logo no início de uma época e depois de sermos campeões da Europa, portanto, bastante desgastados. Foi uma estupidez. Não acredito que isso tivesse sido imposto a Portugal, porque normalmente há as negociatas que fazem nessa altura, e de certeza que Portugal podia muito bem gerir isso de outra maneira. Se calhar estavam convencidos que agora também não perdiam com mais ninguém, e fosse a Suíça, fosse as Ilhas Faroé, nós ganhávamos na mesma. O que é certo é que não fomos preparados, inventámos, não pusemos os melhores, e eu espero sinceramente que não terem jogado os melhores com Andorra tenha sido apenas porque, ok, nós temos que dar aqui uns minutozinhos ao André Gomes, temos que dar aqui uns minutozinhos ao João Moutinho para eles não ficarem amoados, mas não irão jogar mais, porque Portugal precisa de ganhar e de marcar muitos golos. Não tenho dúvidas que contra a Andorra, se tivesse jogado os melhores, nós tínhamos dado 8, 9, 10, e se o Arte realmente fosse um Arte normal, seria uma vitória bastante, bastante escandalosa. Infelizmente só marcámos 6, a Suíça também os pode marcar, e ao contrário do que eu ouço também alguns comentadores falar, e falaram alguns deles em direto durante o jogo, de que nós tínhamos que ganhar 3-0 à Suíça, estamos apurados e tal, se fizermos os mesmos pontos que a Suíça. Isso não é verdade, e eles não percebem nada de futebol, cada vez percebem menos, e estão lá porque aqui não tem nada a ver com os resultados entre os dois, tem a ver com o maior número de golos marcados, e Portugal precisa de marcar muitos golos, e eu espero que o selecionador não invente, que ponha realmente os melhores, e que o Cristiano Ronaldo esteja bem.
Muito bem, nós estamos a 3 minutos das 20, já dá pouquíssimo tempo, pouca margem, Jorge Costa, mas um rodapé final, necessariamente pode ser para a seleção.
Margem essa para o que eu aproveito, sem tornar culpas a ninguém, naturalmente, e fico agradecido pelas meia dúzia de pessoas que gostam de me ouvir neste programa, sem querer tornar culpas a ninguém, como é evidente, e vou tentar ser sucinto em todos os aspectos. Relativamente, e para finalizar, Jorge Jesus,
marcou Portugal
frente,
e marcou a Hungria. Portugal está a ganhar 1-0 e a Hungria está a ganhar na Letónia.
Ainda bem. Daqui para a frente, seguramente que não estarei, ou não me ouvirão, falar constantemente de Jorge Jesus. Agora, não também o farão, com certeza, qualquer opinião que eu tenha, sem mencionar o nome da pessoa em causa, que esteja todo e qualquer comentário que eu faça direcionado para essa personalidade, para o Jorge Jesus.
André Portanto, Silva, foi o André Silva que marcou.
O que não devia jogar. De qualquer das formas, respondendo e começando precisamente pela Seleção Nacional, mais uma vez discordo completamente do Miguel. Os pequenos não se tornam grandes sem jogar com os grandes. Evidentemente que isto, há uns anos atrás, Luxemburgo, os Liechtensteins e equipas desse género levavam 7, 8, 9, 10 e 12 em cada partida. Hoje já não é assim. Hoje as seleções nacionais equivalem-se. Hoje essas seleções menos fracas já não apanham grandes goleadas. Hoje estão melhores. E, portanto, isto são países, são seleções. Todos têm o mesmo direito de jogar. É evidente que dizer que não deveriam jogar só porque não são amadores não parece que seja todo correto, e a prova evidente é que há uns anos atrás, e provavelmente sorrisos vão ao encontro de um desacordo para com o que eu estou a dizer, é que equipas como Luxemburgo, Liechtenstein e outras mais levavam os 7, 8, 9, 10 e 12 e agora não levam. E portanto, isso não me parece que seja uma evidência, são seleções e naturalmente só assim é que podem crescer.
Andorra e Gibraltar continuam a levar, não é?
Mas essas continuam, vamos a ver.
Era para ir comprar os relógios.
Vamos a ver o que é que será daqui por 6, 7, 8 ou 10 anos. E portanto é isso que eu quero dizer. São seleções nacionais. De qualquer das formas, as dificuldades da seleção nacional serão sempre as mesmas que os outros têm. Jogar em relvado sintético, o risco de lesões pode ser maior, mas qualquer jogador que esteja na seleção não é para evitar as lesões. Estar lá tem que dar o seu máximo, tem que esquecer onde está a jogar e portanto não tem que se conter para os seus campeonatos, porque caso contrário não são dignos de merecer lugar numa seleção nacional. Portanto, tem que jogar da mesma forma como que jogariam com qualquer outra seleção em qualquer outro estádio. É uma dificuldade acrescida? É. Isso não evita que nós tenhamos que dizer que a Ilhas Faroé já é um adversário mais complicado pelo facto de ter umas condições de estádio menos boas ou a que Portugal não está habituado a jogar, os outros clubes também não. E, no entanto, isso, vão lá e ganham. Portanto, ou Portugal tem obrigação de não perder mais pontos até ao final, tem obrigação. No futebol nada é matemático, como é evidente. Se fosse sempre a ganhar os grandes ou os melhores, então não haveria surpresas algumas. Agora, acredito perfeitamente que Portugal tem capacidade para chegar até ao fim e, contudo, vitórias, incluindo também a própria Suíça.